Uma pergunta rápida. Quando você ouve a palavra SUS, você pensa no quê?
É possível que você pense logo de cara no atendimento médico, nos enfermeiros, em vacinas.
Ou a primeira palavra que pode vir à sua mente é gratuidade. Nosso motivo de orgulho, né? Até porque o SUS é gratuito e universal.
Ou ainda você pode pensar em acesso. Quando eu penso em SUS, a primeira imagem que me vem à cabeça é das equipes de saúde carregando aquelas maletas, chegando em regiões remotas ou periféricas, levando imunizações, medicamentos, tratamento.
Para mim, a primeira imagem é do postinho, ou melhor, na unidade básica de saúde, pertinho de casa, onde eu tomo as vacinas do calendário, pego remédios, marco consultas.
Mas, contrariando tudo que a gente disse aqui, você que está nos ouvindo pode pensar nos desafios do SUS e não nas qualidades. E quando a gente fala de desafio, claro, um dos primeiros que podem vir à sua mente é ela, a fila de espera.
É, um dos maiores desafios do SUS hoje é justamente o atendimento especializado. O acesso a consultas com especialistas, exames ou cirurgias. Uma fila que em alguns locais ou especialidades pode demorar meses ou até anos.
Pensar nesse desafio é pensar no Brasil como um todo. O país tem um tamanho continental e a maioria da população não tem um plano de saúde privado. Ou seja, a demanda é alta, urgente e muitas vezes o acesso é difícil.
A realidade é muito ruim, porque tem uma desigualdade muito grande. Primeiro, entre o SUS e a saúde privada. A gente mostrou um estudo que o próprio Ministério da Saúde fez, mostra que só 10% dos médicos especialistas estão em hospitais do Sistema Único de Saúde. 30% está só na saúde privada, então o cara tem um consultório privado, a clínica privada, um hospital que só atende quem pode pagar. E 60%, que é o que está no meio de tudo isso, são médicos que têm um vínculo com o hospital privado e com o hospital do SUS. Então, isso faz com que a maior parte dos médicos especialistas, os caras que fazem a cirurgia de ortopedia, o exame de cardiologia, né, o problema de otorrino, que é o problema de ouvido, o tratamento do câncer, a grande maioria estão em hospitais privados. Os exames também. Então é muito desigual.
Acho que você conhece essa voz. Esse é o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A gente ouviu no episódio anterior que a atenção primária resolve muitas demandas de saúde da população. Não apenas atender, como prevenir, o que é muito importante. Mas há casos que devem ser acompanhados por especialistas, oftalmologistas, cardiologistas, ortopedistas, entre outros.
E aí é que está o desafio. O gargalo hoje tem a ver com diversos fatores. Lacuna de profissionais especializados na rede pública, a dificuldade de gestão de profissionais e recursos, e também as gestões estaduais e municipais.
Fora que os anos de pandemia agravaram ainda mais a situação, já que muitas cirurgias e exames tiveram que ser adiados, e surgiu um represamento de tudo que não pôde ser feito com as demandas que foram surgindo.
O que acontece com as pessoas mais humildes? As pessoas iam no médico. Chegava lá, o médico fazia uma consulta. E dizia para a pessoa: olha, você precisa procurar um especialista. Um tal de um especialista, um cardiologista, um ginecologista, qualquer coisa. Aí a pessoa saía do consultório do médico, ia no balcão com a secretária marcar o tal do especialista. Aí a moça falava: olha, o doutor oftalmologista ou doutor cardiologista, só daqui a 10 meses. Aí a pessoa voltava para casa com a receita, na expectativa de sobreviver uns 10 meses para ir ao especialista. Aí conseguia chegar no especialista. Chegava no especialista e ele falava: olha, a senhora tem que fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Aí a pessoa voltava no balcão com a moça: olha, o doutor pediu para mim fazer uma ressonância magnética. A moça olhava no calendário: olha, só daqui 11 meses. E assim, muitas vezes as pessoas mais humildes morriam com a receita embaixo do travesseiro, sem poder comprar o remédio, sem poder fazer a ressonância e sem conhecer o especialista. Então eu fiquei com obsessão. Como é que a gente faz para que o povo tenha direito ao especialista? Se vai no médico, o médico faz o diagnóstico, constata que tem uma outra doença e precisa de um especialista, esse especialista não pode demorar muito. Chegou no especialista, esse especialista sabe disso que tem que fazer uma imagem, também não pode demorar muito. E também as pessoas não podem ficar sem comprar remédio.
Mas como intervir? Como melhorar essa situação? Como reduzir as filas e fazer com que a população tenha acesso a esses especialistas?
O governo federal lançou o programa Agora Tem Especialistas, que vai ampliar o acesso da população a consultas com especialistas, exames e cirurgias. O programa prevê uma série de ações para acelerar o atendimento da população. Uma delas é fazer mutirões e ampliar os turnos de atendimentos nos hospitais públicos. A expectativa é expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs e salas de cirurgias.
Eu sou Luísa Baruffi.
Eu sou Débora Fortuna.
E este é o podcast SUS 35 anos, uma audiosérie original do Ministério da Saúde que vai te contar em 12 episódios a história do maior sistema público de saúde do mundo, o SUS.
Se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você pare esse daqui, volte e escute os outros antes de continuar. Capítulo 5. Agora tem especialistas.
Eu, há mais de 10 anos, que eu pelejo com essa dor no joelho, essa dor, procurei médico aqui no Espírito Santo e nada de ser resolvido, não consegui, não teve jeito. O que eles me propuseram era colocar prótese e eu não tinha condição de colocar essas próteses de jeito nenhum.
Essa é a Neysa Costa. Já já ela vai se apresentar melhor. Mas antes, a Neysa vai falar um pouco mais sobre essa dor no joelho que persistia há pelo menos 10 anos.
Mais de 10 anos eu pelejando com essas dores. Horríveis, horríveis. De acordar de noite, o joelho pegando fogo, doendo, não ter posição para dormir. Dobra o joelho e estica perna. Coisa horrível. E cheguei a procurar médico aqui no Espírito Santo e foi o que eu te falei. Eles queriam logo colocar prótese no primeiro no joelho, depois no outro. E aí eu falei, não tem condição, não dá, entendeu? Eu procurei médico particular, tá? E desisti. Aí eu falei, não, vou empurrando com a barriga até Deus achar que dá. E continuei sentindo as dores. Hoje não sinto mais.
Agora sim, Neysa, pode se apresentar.
Meu nome é Neysa Costa Ribeiro, tenho 66 anos, sou natural de Muqui, Espírito Santo, e sou produtora rural e aposentada.
A Neysa, como você ouviu o relato dela, começou a sentir dores no joelho há 10 anos. Uma dor que, segundo ela, foi causada por diversos motivos, inclusive pelo trabalho como produtora rural. A Neysa faz de tudo.
Eu sou pau pra toda obra.
Mas a dor começou a se tornar insustentável, ainda mais com o trabalho e a idade dela. Então a Neysa decidiu procurar a unidade básica de saúde. E o diagnóstico veio. Rótula desgastada.
Meu joelho, assim, eu não conseguia ajoelhar, eu não conseguia baixar. Para eu baixar, para eu levantar meus filhos ou quem tivesse perto de mim tinha que me dar a mão para me ajudar. Tanta dor que eu sentia. Na igreja, eu não podia nem ajoelhar na igreja. Eu tive que ficar em pé o tempo todo, assim, na hora daquelas horas, não sei qual a sua religião, mas eu tô falando de religião aqui. Mas tem uma hora lá na igreja que a gente tem que ajoelhar, né? Na hora da comunhão, da Eucaristia lá. Não consegui ajoelhar. De tanta dor que eu sentia no joelho.
A solução que ofereceram para a Neysa foi colocar prótese, mas por causa do trabalho, isso parecia um pouco inviável para ela. E através de um médico, a Neysa ficou sabendo de um mutirão no Rio de Janeiro para cirurgias de joelho e procedimentos ortopédicos. O doutor Marcos, que é do Espírito Santo e já conhecia a Neysa, morava há um tempo no Rio de Janeiro e ajudou a Neysa a fazer o cadastro. Em vez da prótese, a ideia é que ela conseguisse, através do SUS, a fazer uma infiltração no joelho, um procedimento minimamente invasivo, em que alguns medicamentos são injetados diretamente na articulação do paciente para aliviar a dor e a inflamação.
Depois de tanto esperar, um dia o telefone tocou.
Foi maravilhoso. Eu nem acreditei que era verdade, de tão feliz que eu fiquei. Eu e minha família. Quer dizer, minha família, meus filhos, né? A gente não está acreditando, mãe, que você conseguiu. E eu fiquei muito feliz mesmo.
A Neysa entrou em um ônibus com o filho mais velho, viajou até o Rio de Janeiro e conseguiu fazer o procedimento por causa dos mutirões do Agora Tem Especialistas.
Esse programa não pode acabar. Não pode. Como me ajudou, ajudou tantas outras pessoas que eu vi lá, entendeu? Tomara que continue esse programa, fazendo essa diferença na nossa vida, de quem realmente precisa. E deu certo, e deu certo. Como se diz, time que está ganhando não tem, né, que mudar nada. Então, o programa tem que continuar.
A Neysa é uma das milhares de pessoas que já passaram a ser atendidas pelo programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo governo federal em maio de 2025, por meio de uma medida provisória. Como o programa começou como uma MP, ele já começou a funcionar logo, fazendo mutirões e parcerias com hospitais privados para atender a fila do SUS. Em setembro, o Congresso Nacional aprovou o texto e a MP virou lei em outubro do mesmo ano.
O que o Agora Tem Especialistas quer é justamente preencher essa lacuna que a gente começou a falar lá no início do episódio, reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias para os pacientes do SUS.
Esse é um esforço para quem está em casa e que passou ali numa unidade básica de saúde, estava sendo acompanhado, estava tendo tratamento, e aí um dia o médico, o enfermeiro, alguém falou assim, você vai precisar de uma tomografia, você vai precisar de um exame com cardiologista, você vai precisar de uma cirurgia. E essas pessoas estão esperando há muito tempo. A gente já tinha isso como um problema grave, mas ficou muito pior depois da pandemia. Porque durante a pandemia, teve que cancelar a cirurgia, cancelar exame. Todo mundo que nos acompanha teve pelo menos um parente que estava marcado lá a cirurgia, estava com a pandemia, os hospitais estavam todos lotados, não tinha vacina na época, aquela confusão toda, cancelava a cirurgia, cancelava os exames, então tudo isso ficou represado. Então a pessoa que está esperando ali, o que ela tem que saber? O Ministério da Saúde está juntando tudo que pode ser oferecido, seja na saúde pública, então botar os hospitais, os ambulatórios, os locais que têm os exames de tomografia para funcionar de terceiro turno, de sábado, funcionar mais tempo para atender mais gente, e a gente também vai fazer com que o hospital privado ali, que só atende plano de saúde, ou que é um hospital privado que a pessoa tem que pagar para ser atendido lá, fazer uma negociação que esse hospital privado tem dívidas com a União, de trocar a dívida que eles têm por mais cirurgia, mais atendimento. Então, quem está esperando ali pela cirurgia, pela consulta especializada, pelo exame, vai ser chamado pela Secretaria Municipal, pela Estadual, falar, abri uma vaga aqui no hospital privado, você vai ser atendido sem pagar nada pelo SUS, ou aquele hospital público vai fazer de sábado um mutirão, vai fazer à noite um exame que não fazia à noite, para as pessoas poderem ser atendidas o mais rápido possível.
Lembra que nos episódios anteriores a gente falou sobre como o SUS é uma instituição viva? Ou seja, o SUS não nasceu desse jeito, pronto, inabalável. As demandas foram surgindo e ele foi se aprimorando. Até hoje surgem políticas novas no sistema e a ideia é que a população participe, exigindo, dando sugestões, lutando pelas melhorias, por mais acesso, por mais equidade. E o Agora Tem Especialistas é justamente esse tipo de programa que nasce de uma necessidade, de uma demanda que foi enxergada para chegar a mais pessoas e de forma mais rápida.
Para funcionar, o Agora Tem Especialistas atua em várias frentes. Na ampliação de mutirões de atendimento e cirurgias, no uso de unidades móveis de saúde, que são as carretas.
Nos dois primeiros anos do governo do presidente Lula, o Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, fizeram um grande esforço, que foi criar uma forma de contratar mais cirurgias. E chegou a bater recorde de cirurgias pelo SUS. Foram mais de 14 milhões de cirurgias em 2024. Mas com todo esse esforço é insuficiente. Por isso que o Agora Tem Especialistas vem aí com outras medidas, como atrair esse setor privado, trocar a dívida do plano de saúde por mais consultas, mais exames, jogar mais peso no telesaúde, investir mais e ter mais ofertas do telesaúde. Nós vamos colocar carretas rodando pelo país também, para você aproximar os exames onde você não tem esse exame sendo realizado. Vamos colocar recursos para as unidades de base de saúde terem esses equipamentos para diminuir o tempo de espera. Então, todo o esforço foi feito nesses dois primeiros anos, bateu o recorde de cirurgias, mas não foi suficiente para enfrentar o problema como pode ser enfrentado. Então, por isso que Agora Tem Especialistas vem com essa grande mobilização para reduzir ainda mais o tempo de espera.
Também haverá parceria com hospitais privados.
Citar um exemplo. Outro dia, a gente fez uma cirurgia no Amazonas, que era uma cirurgia cardíaca de criança. Só tem 3 cirurgiões cardíacos em todo o estado do Amazonas. 3 cirurgiões cardíacos pediátricos. Como é que a gente conseguiu fazer essa cirurgia? Porque o Ministério da Saúde juntou um hospital de excelência de São Paulo, um hospital privado chamado Hospital do Coração, do HCOR, que acompanhou a cirurgia lá no Amazonas. Treinando, acompanhando, botamos 7 câmeras lá no meio da sala de cirurgia, os médicos aqui, o professor Fábio Jatene, acompanhando lá a cirurgia lá no Manaus, porque se você for esperar formar mais 5, mais 6, mais 10 cirurgiões cardiopediátricos, vai demorar anos. Então você tem que pegar o centro de excelência que está em São Paulo, aproximar um do outro, para as crianças serem operadas lá, sem precisar sair do Amazonas, perto da família. Então, o esforço do Agora Tem Especialista também é esse. É para fazer com que os especialistas, os exames, os equipamentos de grande especialidade cheguem mais perto de onde precisa.
E o Agora Tem Especialistas também quer fortalecer a telesaúde, algo que não existia antes, quando o SUS surgiu, mas que hoje é uma demanda indispensável.
Já está provado que quando você coloca um profissional que está lá na unidade de base de saúde, um médico, um enfermeiro, em contato com um dermatologista, por exemplo, e ele pode tirar a foto ali do celular da lesão de pele, do problema que a pessoa está reclamando, esse dermatologista à distância consegue orientar. Muitas vezes não precisa nem uma nova consulta com o dermatologista. Ele à distância consegue orientar, se tiver que fazer algum tipo de tratamento ele consegue orientar. Muitas vezes você coloca um cardiologista para fazer a consulta junto com o médico que está lá, o enfermeiro que está lá. Esse cardiologista orienta a medicação, mostra os exames, consegue mostrar os exames. Hoje em dia circula isso via internet. Nós estamos fazendo um investimento grande nas unidades básicas de saúde do país, começando a distribuir agora, equipamentos que fiquem lá na unidade de base de saúde que podem fazer exames que a pessoa às vezes teria que sair de lá para ir para um centro mais especializado. Por exemplo, ultrassom. Hoje tem alguns tipos de ultrassom portáteis que pode ser feito lá na unidade de base de saúde mesmo. Não precisa sair de lá para fazer. Tem um exame que vê o fundo do olho, vê a retina. É um exame que o próprio técnico de enfermagem faz. Essa informação é transmitida para um oftalmologista que está lá no centro especializado. Você resolve sem a pessoa precisar sair de lá. Exame para ver a situação do pulmão. O pneumologista pode analisar esse exame à distância. A gente vai usar muito a telesaúde, os municípios vão poder contratar isso, tem equipamentos que o Ministério da Saúde já está distribuindo para as unidades de base de saúde para a gente encurtar a distância, exatamente, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse atendimento, mesmo se o médico especialista está tão longe, se o exame especializado está tão longe de onde a pessoa vive e mora.
A longo prazo, o que o Agora Tem Especialistas quer é o que vem sendo construído nesses 35 anos de programa. Um sistema em constante transformação, uma forma nova de ver o SUS, com inúmeras atualizações.
O nosso grande esforço é reduzir o tempo de espera. Acho que esse vai ser o primeiro grande impacto. O outro é que tem medidas que são estruturantes, né? Esse é um exemplo. Se passar até um painel nacional dos tempos de espera por especialidades. Se você começa a ter isso, você consegue planejar, inclusive, quais são as especialidades que vão ser mais formadas no Brasil. O Ministério da Saúde está bancando 3 mil novas vagas de residência. O que é residência? Quando você faz a especialidade. Eu me formei médico, depois de terminar meu curso de medicina, eu fui ser residente em infectologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu fiz infectologia como especialidade. Então, essa bolsa passa a ser bancada pelo Ministério da Saúde. Se você tem um painel do tempo de espera, é cardiologia que está demorando mais, é ortopedia, você consegue influenciar, inclusive, qual é o tipo de residente que precisa ser formado a mais no Brasil, qual especialidade que o Brasil mais precisa. Então, agora tem especialista, ele tem uma ação imediata, e tem mudanças que vão estruturar o SUS, é um novo SUS pós-pandemia, por muito tempo, porque tem mudanças que passam a estruturar o SUS de nova forma.
Quando a gente fala de SUS e fala de atendimento, é muito importante citar as ações que estão sendo feitas para melhorar a vida da população. Mas tem uma categoria que a gente não pode esquecer nesse episódio. Sem ela, não tem programa. São os profissionais especializados.
A gente foi atrás, então, de uma profissional que começou a atender pelo programa recentemente, para saber como é que foi essa mudança.
Eu sou Lorena Pinheiro, sou médica, otorrinolaringologista.
E antes da gente contar a história da Lorena, vamos só explicar o que a Lorena faz e onde ela trabalha hoje em dia.
A Lorena tem 40 anos e participa do projeto Mais Médicos Especialistas, que quer levar, como o programa diz, médicos especialistas em regiões prioritárias para o SUS, integrando o ensino e o serviço. Mas como assim?
Basicamente, o programa leva médicos para regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses profissionais. E, de quebra, promove a formação e a qualidade dos profissionais por meio de parcerias com instituições de ensino. Essa proposta é uma das ações do programa Agora Tem Especialistas para levar esses especialistas a outras regiões.
E é desse projeto que a Lorena faz parte.
A minha história com o programa Mais Especialistas, que leva especialistas para o interior, começou na minha infância. Eu era uma criança que sofria de uma respiração oral, que tinha um ronco, e eu morava numa cidadezinha muito sem assistência, uma cidade de 7 mil habitantes no extremo sul da Bahia. Acontece que naquela região os serviços de saúde eram muito mais ligados à rede SUS do Espírito Santo pela localização geográfica, pela rede de serviços que ali naquela macro-região oferecia. Então, eu fui operada aos 12 anos de idade na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, que ficava a 200 quilômetros da minha cidade. Então, eu lembro das dificuldades que eu tive para acessar o especialista e para conseguir completar o meu tratamento. Eu sou a mais velha de 3 filhas, né? Então, a minha mãe, os meus pais se empenharam muito nos meus cuidados de saúde. E isso me despertou um interesse.
A Lorena foi operada por uma médica nessa época. Então imagina comigo, você é uma menina de 12 anos que vivia em uma cidade pequena de poucos habitantes com um problema que precisava ser corrigido e é operada em uma cidade distante da sua, bem maior por uma médica, mulher, algo que não era tão comum assim.
Eu fui operada por uma médica, uma mulher, e eu lembro que ela estava até grávida na época, isso me chamou muita atenção e eu com 12 anos de idade pensei, eu também posso ser um especialista, eu também posso ser um otorrinolaringologista que vai cuidar de outras crianças, né?
Ali nasceu uma otorrinolaringologista. E o resto, você sabe, é sempre história.
Fiz uma residência que me deu uma possibilidade muito grande de atender bem as pessoas, de realizar cirurgias mais frequentes em otorrinolaringologia. E, de uma forma ou de outra, eu comecei a trabalhar bastante, mas me faltava um vínculo SUS, sabe? Eu tenho esse desejo de devolver para a população. E quando aparece esse edital dos Mais Médicos Especialistas, eu fico muito feliz porque eu vejo que eu poderia realizar esse sonho, né? De trabalhar no SUS como assistência. E assim eu estou lá. Assim eu tenho cumprido esse sonho desde o início de outubro deste ano.
Quando o Ministério da Saúde abriu o processo para o Mais Médicos Especialistas, o edital elencou algumas áreas prioritárias, que havia uma demanda maior por exames complementares por cirurgia. E a otorrinolaringologia foi uma dessas áreas contempladas.
Então, no último final de semana, em que as inscrições estavam abertas, eu abri aquele e-mail da Sociedade Brasileira de Otorrino para ver se tinha uma vaga, né, de fato, para a minha região, para a região da Bahia, para cidades próximas de Salvador, porque hoje eu moro em Salvador, né, estou radicada em Salvador, e sim, tinha uma vaga para o município de Valença, que fica a 94 quilômetros de Salvador, uma área de vulnerabilidade social, uma área muito ligada ao comércio e também à agricultura e à pesca, uma área muito ligada às atividades marítimas e também turísticas, né? Um polo turístico muito grande, mas que tem uma população muito vulnerável, uma população que tem dificuldade de acessar o SUS, tanto para consulta e principalmente para os exames complementares, né? O otorrinolaringologista, além de ele cuidar de ouvido, nariz e garganta, ele também é o responsável por muitos exames diagnósticos, por exemplo, endoscopia nasal, né? Usar uma câmera simples que a gente filma o nariz por dentro para saber se o paciente tem rinite, saber se o paciente tem sinusite, saber se a criança tem adenoide, saber se tem um desvio de septo importante, uma polipose naso-sinusal importante, uma doença que seja de cunho cirúrgico, para saber se tem alguma lesão suspeita que precisa de biopsiar, tanto no nariz quanto na laringe, para olhar as cordas vocais. As pessoas que têm problemas de voz, rouquidão com frequência, elas precisam ser examinadas por meio de um exame complementar, que é a laringoscopia. Então, havia um represamento, havia uma demanda muito grande, então foi uma área prioritária do Ministério da Saúde elencar a otorrinolaringologia para esse programa, para esse primeiro edital, né, de mais médicos especialistas. Eu tive a felicidade de ser contemplada com uma vaga em Valença e hoje estou lá trabalhando toda semana, atendendo a população do Baixo Sul na Policlínica Regional de Saúde de Valença.
Então a Lorena saiu de Salvador, onde morava, para participar do programa em Valença. E como existe uma contrapartida, ela também está recebendo um aprimoramento, uma orientação da Universidade Federal de Sergipe, em que ela tem uma mentoria para discutir casos, tratar das dificuldades e fazer a diferença.
Passar por aquela cirurgia aos 12 anos de idade, quando eu hoje opero as minhas crianças com a mesma faixa etária, né? 10, 11, 12, 13, eu falo, poxa, eu estou fazendo a diferença para a vida dessa criança, tanto quanto a doutora Vera lá atrás, que me atendeu no SUS lá atrás, que me operou lá atrás, fez diferença para mim. Então essa identificação é muito forte para mim. Eu não consigo esquecer o benefício que eu recebi aos 12 anos de idade e o benefício, comparar com o benefício que eu estou fornecendo para a população que eu atendo hoje.
Porque, segundo ela, faz muita diferença um programa como esse.
A gente teve, por muitos anos, um programa muito ligado à atenção primária, à resolução das questões ligadas à saúde básica, à unidade de saúde da família, mas nem tudo consegue ser abarcado e resolvido na atenção primária. Então é muito importante a gente fomentar especialistas em todo o território brasileiro. A gente sabe que a distribuição de especialistas é muito desigual, é muito concentrada nas capitais, que é difícil de um especialista se radicar no interior, e para isso tem que ter um incentivo governamental, como está tendo agora, pela primeira vez na história desse Brasil, né? Um incentivo para que o especialista esteja atuando, para que o especialista continue se aprimorando, para que ele entenda a importância da participação do trabalho dele no interior, de como que isso vai impactar positivamente para a gente desenvolver, para a gente crescer enquanto nação, enquanto país que combate a desigualdade, que pensa em justiça social, que pensa em levar assistência para mais longe, para aqueles que mais precisam.
O mais interessante do SUS é isso que a gente falou aqui, como ele está sempre em construção, sendo moldado e transformado de acordo com as mudanças da nossa sociedade, de acordo com o que a população precisa.
No próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre mudanças.
E dessa vez, a gente vai para a era digital.
A gente se encontra no próximo episódio dessa série.
Até!
Até!
SUS 35 anos é uma série original do Ministério da Saúde produzida pela MovieApp. A produção é da Gabriela Beltrame e do Jefferson Monteiro. A trilha sonora original é do Adalberto Lima. A montagem e edição de som é do Ebert Levi. Nesse episódio, a gente ouviu os áudios do canal Gov. O roteiro e a apresentação são meus, Débora Fortuna e de Luísa Baruffi. Até o próximo episódio!